Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 6 de fevereiro e no resumido número 250, a inescapável autopromoção. Deepfake rouba 127 milhões de reais. Facebook completa 20 anos. Vision Pro nas ruas, o primeiro implante cerebral humano e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas.
Like the Beatles didn't have to get up every day and worry about if they were going to post their TikTok too late into the day that day.
Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade.
You cannot go work on an album for 3 months in the woods anymore. Because then you wouldn't have an internet connection to make the TikToks about the experience and vlog it and oh do 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 do.
Hoje em dia o conceito de influenciador digital ficou bem mais amplo. Quase todas as profissões tem uma constante demanda por autopromoção em redes sociais, num marketing incansável de si mesmo para ficar atraindo oportunidades. Esse fenômeno está gerando uma leva de indivíduos exaustos já, insatisfeitos dessa ciranda de publicidade pessoal, principalmente as gerações pré-millennials e pré-Gen Z. Um artigo da Vox intitulado "Todo mundo tem que se autopromover, ninguém quer", explica muito bem esse momento e já abre com uma afirmação bem forte. Todo mundo é vendido atualmente. Até o final dos anos 90, meados dos anos 2000, pouca coisa podia ofender mais do que chamar alguém de vendido, que é uma pessoa que abre mão dos próprios ideais para se adequar ao status quo para conseguir se dar bem na vida. Na era das redes sociais e dessa opressão algorítmica que a gente vive, ser vendido é praticamente a regra para quem deseja alcance. A reportagem analisa vários exemplos, inclusive uns vídeos publicados no TikTok, claro, pela cantora do Best Coast, pelo músico Ricky Montgomery, falando sobre as consequências práticas desse modo de vida nos seus trabalhos artísticos. Porque a música é um bom exemplo, né? Porque é relativamente fácil de mensurar a relação dessas demandas digitais com uma queda na qualidade das obras artísticas. Hoje, um único vídeo viral no TikTok pode construir uma carreira. E não por acaso, artistas de várias áreas, não só os músicos, têm firmado contratos baseados na quantidade de seguidores que eles têm. Isso significa que o artista precisa investir tempo na criação de vídeos que agradem o algoritmo para alcançar um público mais amplo. E aí, rapidinho, criar vídeos para redes sociais vira o trabalho principal do artista. Isso aí, óbvio, vai ter impacto na obra. O músico Rick Montgomery tem 1 milhão e 700 mil seguidores no TikTok e ele diz num vídeo que, mesmo tendo conseguido um contrato com uma grande gravadora por conta de um viral, a realidade não muda nada e até piora. Agora ele precisa mais do que nunca manter e expandir essa base de seguidores se quiser continuar tendo a atenção da gravadora. E uma coisa parecida aconteceu com a autora de um livro que critica justamente essa necessidade de autopromoção online, de criar uma marca pessoal para conseguir avançar na carreira. E ela não conseguiu publicar esse livro porque, ironicamente, ela não tem uma audiência grande o suficiente. Mais do que ter o que falar, os profissionais hoje em dia têm que ter quem ouça. A habilidade de se promover online acaba ficando mais importante que a qualidade artística, em muitos casos. E isso já é uma realidade generalizada. A autopromoção é uma necessidade para cientista, para profissional de recursos humanos, para os padeiros, para encanadores, qualquer área. Eu vi esses dias um post de um médico que dizia para você desconfiar de médico que publica muita coisa, sempre bem arrumado, em lugares organizados, consultórios lindíssimos, porque a realidade do médico dedicado raramente permite tempo para viver assim. E eu vivo isso aqui no resumido mesmo. Eu venho há muito tempo pensando em como aumentar a presença online do podcast, porque conta se eu quiser levar o resumido para outros níveis, inclusive financeiros, e quase todas as alternativas envolvem gerar mais posts em vídeo no formato que agrada o algoritmo para poder aumentar esse alcance. E eu quero focar no conteúdo do podcast, no conteúdo que eu acredito, no formato que eu acredito. Mas o que eu vejo que eu preciso fazer, se eu quiser transformar isso numa fonte de receita, é dançar conforme a música. Bom, quer dizer, espero que eu não precise dançar, né? E mesmo que você siga as recomendações à risca, não tem garantia nenhuma de que vai ter um resultado satisfatório. Mas o jogo é esse, e a opção de não jogar é quase inexistente. Lê a reportagem inteira, vou botar o link lá no resumido.cc, no post onde eu reúno todos os links comentados em cada episódio. É um texto longo, mas que vale muito a pena ler. Está muito bem escrito, muito bem explicado essa realidade que a gente atravessa.
And you can point to pretty much anything.
Any situation you're going through, from spaceships. I've been working this grave shift and I ain't made it. I wish I could buy me a spaceship and fly. Well, can swallow the pill.
Yeah.
Isso que você escutou foi o trecho de uma conversa entre o Kanye West e o Elon Musk. Acontece que essa conversa nunca aconteceu, a não ser na cabeça do artista visual dinamarquês Jonas Hollerup-Hell. Foi ele que criou a série The Talk, que deu um nó na cabeça de quem cruzou com esses vídeos no YouTube e no Instagram, mostrando umas conversas aparentemente autênticas entre duas pessoas conhecidas e que poderiam ter acontecido. Até você começar a escutar o conteúdo absurdo do papo, como o Elon Musk dizendo que é muito difícil construir um foguete e o Kanye respondendo, dizendo que começou a se interessar por isso ainda na sétima série e depois dizer que não é tão difícil assim não, e o Musk responder com uma frase só: eu estudo engenharia. Outros papos psicodélicos incluem o ator Jonah Hill conversando com o estilista Tommy Hilfiger e o cantor Bonovox conversando com o lobista político Roger Stone. A primeira reação hoje em dia é pensar que se trata de IA, mas os vídeos são só fruto de uma edição meticulosa das entrevistas que já foram realizadas com essas personalidades em diferentes momentos e montadas de uma forma que parece uma conversa entre as duas pessoas. O The Talk se define como um talk show com pessoas que nunca se encontraram em conversas que nunca aconteceram. E começou em 2020, bem antes do boom da IA, e serve como lembrete para a gente permanecer consciente de que a desinformação não precisa de tanta tecnologia assim e pode se manifestar por meio de métodos mais convencionais, como uma simples manipulação criativa de vídeos. Então, cuidado com o que você vê por aí. Uma semana após o lançamento, já bastou para o Apple Vision produzir imagens distópicas. O Instagram e o YouTube estão entupidos de vídeos de pessoas utilizando o aparelho em público. A Vice fez uma compilação, inclusive. E isso tem gerado registros bizarros de pessoas gesticulando no ar, no metrô, andando ou até dirigindo com óculos na cara, interagindo com alguma coisa, controlando tela que ninguém além delas está vendo, né? Até aqui, quase todas as resenhas que eu conferia de youtubers como Casey Neistat ou Marques Brownlee destacam sempre esse potencial do aparelho para assistir vídeos. Todos os outros usos de produtividade parecem bem pouco empolgantes, assim. Fica parecendo que é só mais uma maneira ainda mais intrusiva de deixar a gente colado em tela. Mesmo assim, quem acreditar que isso aí é só o primeiro gadget de uma grande revolução na forma que a gente interage com os computadores, você pode fazer uma aposta ousada. Porque num leilão no ano passado, uma caixa lacrada com um iPhone da primeira geração foi arrematada por $190 mil, uma valorização de 37 mil% em 17 anos. Se o Vision Pro seguir essa mesma trajetória, virar um aparelho seminal do que está sendo chamado de computação espacial, quem pagar $3.500 hoje e guardar essa caixa no armário pode vender os óculos por $1.5 milhão em 2037, já pensou? Se não bastasse o computador no rosto, agora também a gente vai ter um computador no cérebro. O Elon Musk revelou que o primeiro implante cerebral em um humano da Neuralink foi realizado. Segundo a The Verge, citando um tweet do próprio Elon Musk, o produto foi batizado de Telepathy, ou telepatia, que explica aí o objetivo de possibilitar os indivíduos a controlarem aparelhos eletrônicos só por pensamento. Se isso se confirmar, vai transformar a interação entre humanos e computadores e vai abrir portas aí para uma interface cerebral direta com dispositivos eletrônicos de todo tipo. Segundo o próprio Elon Musk, os primeiros resultados só devem sair daqui a 6 meses. E o novo fenômeno dos games é o jogo Palworld, uma cópia descarada do Pokémon com uma reviravolta. Todos os monstrinhos estão armados até os dentes. Já são mais de 19 milhões de cópias vendidas e o Palworld bateu o recorde de jogo produzido por terceiros mais vendido no serviço Game Pass da Microsoft. Logicamente, com tanta grana envolvida, os advogados da Nintendo também já estão ligados. No Palworld é possível você capturar os monstrinhos usando esferas, depois vencer as batalhas, uma mecânica que é igual à das icônicas Pokébolas. E esse caso aí destaca questões importante sobre propriedade intelectual e os limites aceitáveis para adaptações. A discussão sobre onde traçar a linha entre inspiração e violação de direitos autorais ganha muita relevância diante desse jogo de sucesso e também com tudo que a gente está vendo em IA. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. Golpistas utilizaram a tecnologia deepfake para enganar um funcionário de uma filial de Hong Kong de uma multinacional e causaram um prejuízo de cerca de 25 milhões de dólares, segundo a Business Insider. Em janeiro, um membro do departamento financeiro dessa empresa recebeu uma mensagem supostamente do CFO da empresa, diretor financeiro da sede no Reino Unido, e o funcionário então participou de uma videochamada acreditando que estava falando com o CFO e com alguns outros colaboradores. Só que todos os personagens da ligação foram criados por IA a partir de imagens de vídeo publicadas na internet. Na ligação, a única pessoa de carne e osso mesmo era a vítima. O funcionário então seguiu as instruções recebidas na reunião, transferiu os 25 milhões de dólares para várias contas bancárias diferentes em Hong Kong e só percebeu o golpe uma semana depois. A polícia não divulgou o nome da empresa nem dos envolvidos e até agora as investigações não resultaram em nenhuma prisão. Lembra que semana passada eu falei sobre projetos de lei nos Estados Unidos focados em impedir a produção não consensual de deepfakes? Então, a situação não é brincadeira não. A gente ainda está no primeiro ano desde a popularização em massa dessas ferramentas de IA e a gente já saiu de geradores de texto para reproduções digitais quase imperceptíveis de humanos. A primeira vez que eu falei sobre deepfake aqui no Resumido foi no episódio 17, lá em 2019, comecinho do Resumido. Não é nada, já se vão quase 5 anos, então imagina os próximos 5. Eu tenho uma tese que, com tanto conteúdo falso circulando, logo ninguém vai acreditar em mais nada. O que pode ser muito bom como uma vacina anti-fake news no primeiro momento, mas pode ser muito ruim como efeito de longo prazo. A coleta massiva de dados feitas por empresas de IA generativas para treinar os seus modelos de linguagem fez com que muitos sites aí começassem a adotar estratégias para proteger o seu conteúdo, basicamente bloqueando o acesso dos robôs para varrer os seus dados. A própria OpenAI, a criadora do ChatGPT, oferece hoje ferramentas para quem quiser indicar que o seu conteúdo não está disponível para servir de base de dados de inteligência artificial. Logicamente, a OpenAI disponibilizou essa ferramenta depois de já ter varrido a internet inteira, mas tudo bem, isso aí é outro papo. O fato é que dentro do setor de notícias, as páginas de extrema-direita adotaram uma estratégia diferente dos veículos progressistas e liberaram acesso completo ao seu conteúdo. O resultado disso, segundo pesquisadores ouvidos pela Wired, é a criação de um viés político dentro desses modelos de linguagem, envenenando as bases de dados. Por exemplo, se uma ferramenta consome muito mais conteúdo de extrema-direita do que progressista, aumenta a possibilidade de gerar respostas alinhadas com o pensamento radical de direita. E assim, ao tentar proteger o seu conteúdo, os veículos mais progressistas acabam abrindo o campo para os veículos de extrema-direita invadirem as plataformas de inteligência artificial. O início de quase toda a revolução tecnológica é seguido de previsões de que empregos vão ser extintos em larga escala. E é verdade, né? Assim como também surgem alguns novos empregos. Talvez não na mesma escala, né? Mas acontece. O New York Times citou um estudo da Burning Glass e da SMRM que diz que os setores que devem ser mais afetados por IA são os setores bancários e as próprias Big Tech, podendo chegar a afetar 80% dos trabalhadores dessas áreas. O relatório ressalta a importância da preparação dos trabalhadores, alertando que a IA pode, no futuro, ter efeitos semelhantes em outros campos de trabalho. O carro elétrico eliminou o som característico dos motores de explosão, né? Isso aí levou as montadoras a buscarem outros tipos de sons para ser emitido pelos carros para servir de alerta da sua proximidade. Na era dos carros autônomos, uma matéria da CNN conta que a Mercedes-Benz acabou de aprovar a inclusão de uma quarta luz na lanterna dos carros. Além do vermelho para a luz de freio, do branco para ré e do laranja para as setas, a Mercedes quer incluir a cor azul turquesa para mostrar que trata-se de um carro autônomo trafegando automaticamente. Assim, se você vê um carro com a luz azul acesa, você sabe que não tem ninguém dirigindo lá dentro. Até agora, só os estados da Califórnia e de Nevada aprovaram essa nova cor de luz na lanterna e o modelo começa a funcionar no começo desse ano. Se você gosta de formas místicas de prever o futuro, você pode saber que a IA também vai afetar essa área. Uma matéria publicada pela Business Insider cita um estudo que diz que é possível que a IA faça previsões precisas sobre quando uma pessoa vai morrer. No estudo, os pesquisadores utilizaram um conjunto extenso de dados de mais de 6 milhões de indivíduos na Dinamarca e um modelo de aprendizado profundo chamado Life2Vec e alcançaram uma precisão de 78% na previsão da sobrevivência dessas pessoas durante um período de 4 anos. As questões éticas em relação a esse tipo de uso de IA vão muito além da saúde mental, porque imagina você ler que dia você vai morrer, já que também há um temor que esse tipo de cálculo seja feito por seguradoras de saúde para determinar o valor da mensalidade. Isso aí seria péssimo.
You have blood on your hands. You have a product that's killing people.
E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento.
In a rare public apology, Zuckerberg turned around and faced them.
Through the things that your families have suffered, and this is why we invested so much. Make sure that no one has to go through the types of things that your families have had to suffer.
20 anos não são 20 dias e esse áudio aí do Mark Zuckerberg se desculpando com pais de vítimas do abuso online nas redes sociais da Meta é uma boa ilustração disso. Em pleno aniversário de 2 décadas do Facebook, o Mark encarou mais uma vez o Senado dos Estados Unidos em uma investigação sobre a responsabilidade das redes sociais nas transformações no nosso tecido social. Parece que foi ontem mesmo, em 2007, quando eu estava morando em Londres para cursar o meu mestrado em documentário com uma bolsa do British Council, que um professor disse que a gente precisava se cadastrar numa plataforma chamada Facebook para participar do grupo da turma. Foi a primeira vez que eu ouvi falar dessa rede social. Eu fiz até um post no Urb, na época, no meu blog, chamado Facebook, o Orkut dos gringos. E eu lembro muito bem que, desde essa época, a privacidade já era uma questão. Uma colega dinamarquesa disse que ela não ia se cadastrar numa rede social exatamente porque ela não sabia o que ia ser feito com os dados dela. E assim, a primeira vez que eu ouvi falar em Facebook, eu também ouvi falar em questões de privacidade. E conhecer a trajetória do Facebook nesses 20 anos é bem importante para entender a popularidade dessa plataforma que consolidou a era das redes sociais. O Globo fez uma análise traçando o percurso da plataforma desde a sua origem como uma ferramenta para avaliação de atratividade de amigos, né? O famoso Hot or Not, que foi a primeira plataforma que o Zuckerberg construiu, até a evolução para uma plataforma bem influente que acabou transformando a dinâmica do consumo online. Hoje, já integrado à Meta, né, a empresa-mãe, o Facebook é parte do império do Mark Zuckerberg, que conta ainda com o Instagram e com o WhatsApp, e hoje está avaliado em mais de US$1 trilhão, vivendo um momento delicado. A visita do Zuckerberg ao Senado, onde ele teve que encarar e se desculpar com os pais que responsabilizam as redes sociais pelas tragédias dos seus filhos, mostra parte dos desafios da empresa hoje em dia, segundo a NBC News. Uma matéria do Guardian mostrou que logo depois do pedido de desculpas, a empresa entregou os resultados trimestrais que mostraram que as ações da Meta subiram mais de 20%. E também falou sobre como essa presença do Zuckerberg no Senado levanta questões pertinentes sobre a abordagem legislativa, citando como esse vai e vem do Zuckerberg no Congresso serve para mostrar que regulamentações mais rígidas poderiam ser mais eficazes na prevenção dessas práticas prejudiciais do Facebook. E não bastasse isso tudo, o Facebook também está vendo o próprio modelo de negócios desaparecer. O surgimento de concorrentes como o TikTok forçou o Facebook a se adaptar e converteu a plataforma de interação entre amigos em mais um feed de entretenimento televisivo para consumo passivo. As postagens, que antes eram atualizadas de acordo com uma ordem cronológica, acabou virando esse feed que mostra qualquer coisa que os algoritmos acham que você possa gostar. As pessoas pararam de publicar tanto e começaram a se tornar meros consumidores de conteúdo. Segundo uma análise da The Economist, essas mudanças reverberaram na esfera política, com a interação online e a disseminação de notícias se fragmentando em grupos cada vez menores, e a diminuição do compartilhamento público de notícias e o aumento dos grupos privados também demandam estratégias diferentes do que a gente vê até aqui. Seja como for, é difícil dizer que o Facebook deu errado se o seu nome for Mark Zuckerberg. O game Terraria é uma espécie de Minecraft 2D, onde dá para criar diversas coisas dentro de um universo digital. Pois bem, o programador e estudante de engenharia Xander Naumenko conseguiu construir um computador 32-bit funcional dentro do game. Segundo a matéria da IGN Brasil, ele criou circuitos que emulam a operação de uma máquina 32-bit que é capaz de rodar o jogo Pong dentro do Terraria. Ou seja, é um game rodando num computador virtual dentro de um outro game. E se isso já não fosse suficientemente surpreendente, hackers conseguiram rodar o jogo Doom dentro de uma bactéria, de acordo com a Mailbeat. Outros hackers já tinham conseguido fazer o Doom funcionar em vários dispositivos, como caixas eletrônicos de saque de dinheiro, até testes de gravidez ou touch bar do MacBook Pro. A Lauren Rand Remelan, uma doutoranda em bioengenharia do MIT, conseguiu usar as famosas bactérias Streckichia coli como pixels para exibir quadros do jogo em menos de 3 frames por segundo. As empresas de tecnologia estão demitindo como nunca e o saudoso ex-CEO da Nintendo, Satoru Iwata, está sendo lembrado por muitos. Em 2013, em vez de demitir a equipe, ele preferiu cortar o seu próprio salário em 50% e reduzir em 20% o salário de todos os executivos da empresa. Ele acreditava que, apesar de reduzir o número de funcionários, pudesse gerar economia de curto prazo, isso diminuiria a moral da equipe e prejudicava o resultado final mais à frente. Visão. Faz um tempo que eu não uso a leitura extra aqui, mas é a sessão onde eu boto alguns links que não couberam aqui no roteiro. E esses links vão estar lá no site resumido.cc junto com todos os outros comentados nesse episódio. Na The Atlantic, a ascensão do tecno-autoritarismo. O Vale do Silício tem sua própria ideologia política ascendente. Já passou da hora de chamarmos isso pelo que é. E na Human-Centered AI, da Stanford University, 13 maiores histórias de IA de 2023. Os modelos generativos dominaram o ano, à medida que aumentavam os apelos por políticas e transparência. Se você quiser falar comigo e fortalecer o alcance do Resumido, é só você me procurar no @urbe no Twitter ou no @resumido.podcast no Instagram, no TikTok, no Threads e tem também o youtube.com/resumido. Você pode seguir todas essas redes, interagir por lá e ajudar isso aqui a crescer. Se você preferir, você pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848, e aí você entra para a lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, avisos de conteúdo extra, links para venda do boné e coisas assim.
Jason Dessen is a physics professor.
Agora é hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir.
When he wakes, his wife is not his wife. In fact, he's never been married. He doesn't have a son, and he must risk everything to get back to the world he loves.
Lia a ficção científica Matéria Escura, do Blake Crouch, nas férias. É a história de um cientista talentoso e uma pintora promissora que, 15 anos depois do nascimento do filho, brincam de pensar o que teria sido das suas vidas se eles tivessem se dedicado apenas às suas carreiras em vez de montar uma família. Até que algo acontece e o físico começa a descobrir as muitas coisas que poderiam ter acontecido. No dia 8 de maio, aliás, estreia uma série inspirada no livro na Apple TV com a Jennifer Connelly. Então, lê antes de estrear.
There's no such thing as a perfect city, but to me, this city is as close as it comes.
Comecei a assistir uma série meio esquisita que foge um pouco do formato pasteurizado de quase tudo que a gente vê hoje em dia. É uma produção da A24, óbvio. The Curse conta a história de um casal tentando implementar a sua visão de casas ecologicamente corretas numa cidade pequena no Novo México. Tudo começa a dar errado quando um diretor de reality show que está acompanhando a jornada do casal resolve interferir na história. A série é estrelada pela Emma Stone e pelo Nathan Fielder e está disponível na Paramount Plus. Lee Perry, o nosso Gandalf do reggae, o feiticeiro que soprou diversos encantos do gênero e modificou para sempre o reggae, influenciando não só o Bob Marley, mas também o The Clash, o Beastie Boys e vários outros artistas. Ele era um artista e produtor fora de série, foi um dos inventores do dub, minha grande paixão, a versão psicodélica do reggae. E ele morreu em 2021, na flor dos seus 85 anos, e agora chega aí mais um álbum póstumo. King Perry foi coproduzido pelo Daniel Boyle, que já tinha trabalhado com o nosso herói no excelente Back on the Controls em 2014. E o King Perry sai um pouco dos limites do reggae por exigência do próprio Lee Perry, que queria experimentar sempre, né? E traz participações do Shawn Ryder, ex-Happy Mondays, e do Tricky, representante do trip-hop dos anos 90. Um dia eu tenho que contar a história do dia que eu encontrei o Tricky e não foi nem um pouco legal. O disco acaba com a faixa Goodbye, que é provavelmente a última faixa que o Perry gravou antes de partir para Zion. Nesse episódio, você ficou sabendo que o fenômeno da autopromoção veio para ficar, que um deepfake foi usado para roubar 127 milhões de reais, do significado do aniversário de 20 anos do Facebook, da chegada do Vision Pro ao público, do primeiro implante cerebral em um ser humano e muito mais. Se você gosta do Resumido, já sabe, recomenda para mais gente, você vai ajudar muito o Resumido, eu acho que é a forma mais poderosa de conseguir novos ouvintes. Se você puder também, não deixa de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. E aí aproveita e envia também o link para os amigos, para as amigas, para a família, no WhatsApp, no Stories, onde for. O Resumido tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal, e esse roteiro foi escrito por mim e pela Isabela Inês, que está aqui cobrindo as férias do Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuco Albuquerque sempre. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pela Evelyn Nogueira, da A-Lab, com contribuições dos ouvintes Lucas Vasconcelos no texto, Thiago Duarte no design e Peri Selmoman nas animações. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido.
Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero.
Resumido.